DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Tainá Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Um ano após o assassinato de Mahamudu Amurani, antigo presidente do Conselho Municipal de Nampula, família ainda aguarda esclarecimentos.
O sentimento é sempre de indignação, porque nós, como família Amurani, queremos que o caso seja esclarecido.
Em Angola, prossegue a cruzada contra a corrupção. Será que outros filhos do ex-presidente vão ser ouvidos pela Procuradoria? E o protocolo dos Grandes Lagos sobre o comércio ilícito de minerais, sobretudo em áreas de conflito na RDC, está a ser questionado. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Um ano após o assassinato de Mahamudu Amurani, antigo presidente do Conselho Municipal de Nampula, no norte de Moçambique, ainda não se sabe quem foi o autor do crime. A família diz que vai continuar a aguardar por esclarecimentos. Entretanto, informações de última hora indicam que há 10 suspeitos no homicídio do autarca de Nampula e alguns são do MDM. Mas a polícia de Nampula reafirma ainda, as investigações continuam. Sitoilo Check tem mais detalhes.
Mahamudu Amurani, antigo edil de Nampula, foi morto na tarde do dia 4 de outubro de 2017 na sua residência particular no bairro de Namutikliwa. Um ano após o assassinato, os autores do crime ainda são desconhecidos, não obstante o Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo tenha já afirmado que há já 10 indiciados suspeitos no caso, incluindo alguns membros sêniores do Movimento Democrático de Moçambique, situação que preocupa os familiares, que exige esclarecimento e responsabilização criminal. Selemana Amurani é um dos irmãos de Amurani.
O sentimento é sempre de indignação, porque nós, como família Amurani, queremos que o caso seja esclarecido. Existem casos que mesmo o próprio governo acontece hoje, dias depois, são esclarecidos. Mas este caso, como é um caso político, não sei porque é que está a demorar para ser esclarecido.
Selemana Morani diz que a sua família não ficará descansada até que sejam esclarecidos os contornos deste caso, embora reconheça que pode não ser fácil, mas promete continuar a colaborar com as autoridades para o efeito. No dia do assassinato de Mahamudu Amurani, o primeiro edil da terceira maior cidade moçambicana, vindo de um partido da oposição, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a polícia garantiu que estava a trabalhar para, a breve trecho, esclarecer o caso. Não só é o assassinato por esclarecer que preocupa a família, mas também o uso abusivo de imagens do antigo edil para fins propagandísticos neste período de campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 10 de outubro por alguns políticos, sobretudo do Partido Liberal de Desenvolvimento Sustentável, PLDS, lamenta Selemana Morani.
Mahamudu Amurani já está morto. Aquele que tiver o seu partido, por favor, que invoque o nome do presidente do partido para fins eleitorais e não em nome de Mahamudu Amurani. Nós, como família, sentimos-nos ofendidos quando aparece qualquer partido a invocar o nome de Mahamudu Amurani.
O Partido Liberal de Desenvolvimento Sustentável, PLDS, através do seu cabeça de lista para o Conselho Autárquico de Nampula, Ali Alberto, defende o uso de imagem e o nome de Mahamudu Amurani como forma de imortalizá-lo, por considerar que foi o líder fundador do partido.
Não temos como nos separar com a imagem do Dr. Amurani, Mahamudu Amurani, por ser ele o líder, o fundador deste partido. Infelizmente, ele não teve esta oportunidade de se apresentar na primeira pessoa, mas vocês sempre viam que, brevemente, irei apresentar o meu partido. O partido estava a referir do PLDS.
Mahamudu Amurani foi assassinado no dia em que Moçambique celebra o dia da assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992, em Roma, que colocou o fim da guerra dos 16 anos entre a guerrilha da RENAMO e o governo. Deixou viúva e dois filhos. Sitoilo Check, DW, Nampula.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. O que acha da divulgação de informações sobre o homicídio de Mahamudu Amurani num momento político que, entre outros, antecede autárquicas em Moçambique. Meu colega Guilherme Correia da Silva acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já temos várias reações esta manhã na página da DW no Facebook. Um dos comentários é de Amadou Boarugás, que nos escreve a partir de Bissau e que diz que não espera nada no que tem a ver com essa matéria da divulgação de informações sobre o homicídio de Amorana, porque a justiça em Moçambique está muito fraca, mesmo como a Guiné-Bissau. Há vários indícios de crimes e assassinatos que não foram julgados e nem serão julgados porque não há justiça e nem a querem. É o que comenta Amadou Boarugás. Mais comentários mais à frente.
Obrigada, Guilherme. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, partidos políticos sem assento parlamentar pediram nesta quarta-feira o adiamento das eleições legislativas previstas para 18 de novembro. Consideram não haver tempo para realizar o recenseamento eleitoral até o próximo dia 20. O pedido foi feito ao presidente guineense, José Mário Vaz, durante uma reunião de 5 horas que decorreu na presidência do país, em Bissau, e que contou com a presença de mais de 30 representantes de partidos políticos sem assento parlamentar, além do Partido de Renovação Social, que faz parte do governo, do primeiro-ministro Aristides Gomes, da Comissão Nacional de Eleições e do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e Sociedade Civil. 4 partidos com assento parlamentar na Guiné-Bissau não participaram na reunião desta quarta-feira. A polícia moçambicana admitiu ontem ter disparado balas de borracha e usado gás lacrimogêneo contra membros do Movimento Democrático de Moçambique, terceira força política parlamentar moçambicana, em Gurué, no centro do país. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na província da Zambézia, declarou, citado pelo Centro de Integridade Pública, que os membros e simpatizantes do MDM tentaram desviar a sua marcha da rota acordada para colidir com um desfile da Frelimo. A missão de observação eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que vai acompanhar as eleições autárquicas na próxima semana em Moçambique, vai estar no terreno em 5 municípios, anunciou ontem a organização em comunicado. Os observadores designados pelos Estados-membros e representantes da Assembleia Parlamentar da CPLP vão desdobrar-se por Maputo e Matola, capital e arredores, e pelas capitais provinciais de Beira e Quelimane, no centro do país, e Nampula, no norte. A capital da Guiné Equatorial, Malabo, recebe a partir de hoje a Cimeira do Gás, uma conferência que durante 2 dias vai abordar negócios e parcerias no setor, juntando representantes da indústria do gás e membros de governos africanos. A Cimeira resulta de uma organização conjunta entre o governo da Guiné Equatorial e a Sonagás, empresa nacional de gás natural, e a cerimônia de abertura contará com o discurso do presidente equato-guineense, Teodoro Obiang. O escritor angolano Pepe Tela considerou nesta quarta-feira que a África subsaariana, incluindo o seu país, vive um ciclo novo de maior transparência na governação. É um ciclo novo que se está a abrir em África, sem dúvida alguma. Há maior transparência na governação, maior seriedade nos negócios, luta contra a corrupção e maior liberdade e multiplicidade na imprensa, considerou o autor.
DW África. Deutsche Welle.
A cruzada contra a corrupção em Angola prossegue. Para além de Zenudo Santos, já detido, outros filhos do ex-presidente angolano também foram gestores públicos e podem ser indiciados. O ativista Benedito Gimérias também defende investigações no parlamento angolano. Já jurista ouvido pela DW, diz que deve-se acautelar presunção de inocência. Pormenores com Manuel Luamba.
Em fevereiro deste ano, Carlos Saturino, presidente do Conselho de Administração da Sulangol, acusou a empresária Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente de Angola, de ter autorizado a transferência de 38 milhões de dólares para o exterior do país, dias após a sua exoneração da petrolífera angolana. A acusação foi negada pela empresária, ainda assim tinha sido notificada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, e não compareceu ao interrogatório. De lá para cá, nunca mais se ouviu falar sobre a sua gestão na Sulangol, principal fonte de receitas do Estado angolano. Jeremias Benedito, do caso 15+2, comenta.
Encontraram quase um vazio nas contas da Sulangol. Então, a Isabel dos Santos também deve responder pelos crimes em que tem sido acusado, pelos atuais gestores da Sulangol, bem como pela própria PGR.
Tizé dos Santos e José Paulino dos Santos Coriundu também geriram fundos públicos no canal 2 da Televisão Pública de Angola, TPA, onde a atual direção queixa-se da gestão danosa das anteriores direções. Sobre esta situação, o ativista cívico Benedito Jeremias, dito dali, questiona.
Onde é que levavam o dinheiro que recebia do Orçamento Geral do Estado para a manutenção e garantia dos serviços da TPA2? Eu entendo que a PGR também deve estar em cima dessas pessoas para que venham justificar as acusações ou venham se defender das acusações que foram feitas pela TPA1, pela gestão da TPA1 e pelos órgãos judiciais.
Eduane Danilo dos Santos, outro filho de cerca de 26 anos do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, gastou em maio de 2017 500 mil euros por um relógio num leilão. O evento no hotel de luxo na zona de Cannes, em França, visava angariar fundos para combate à SIDA. Mas, na ocasião, depois das reações negativas na sociedade angolana, Danilo publicou na sua conta do Facebook que não se tratava da aquisição de um relógio, mas de uma coleção de quadros para a sua associação. O que é certo é que não se conhece nenhum emprego oficial que pudesse gerar tal valor. Já indiciado pelos crimes de associação criminosa, falsificação, tráfico de influências, burla, peculato e branqueamento de capitais, está José Flamengo dos Santos Zeno, ex-gestor do Fundo Soberano de Angola. Ao filho do antigo chefe de Estado angolano foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa e ele encontra-se detido no Hospital Prisão de São Paulo. Jeremias Benedito entende que a luta contra a corrupção, a impunidade e o nepotismo deve continuar e tem que se estender a outros órgãos de soberania, como, por exemplo, o Parlamento angolano.
Se tivermos um poder judicial que haja por si só, que investigue também os atos do Presidente da República, a própria Assembleia Nacional, poder judicial que seja também investigado, teremos, na verdade, um país a caminhar a passos largos para alcançarmos o desenvolvimento e o bem-estar dos cidadãos a que todos nos comprometemos.
Por sua vez, o jurista Fernando Canando lembra que enquanto os processos não transitarem julgado, os cidadãos gozam de presunção de inocência.
É necessário analisarmos que essas pessoas gozam do princípio da presunção de inocência, não podendo elas serem culpabilizadas sem que a culpa seja decretada em tribunal.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O protocolo dos Grandes Lagos sobre o comércio ilícito de minerais está a ser questionado sobre seu sucesso ou fracasso. Estados e governos dessa região em África não implementaram completamente o protocolo contra o comércio de minerais provenientes de áreas de conflito na República Democrática do Congo. No entanto, existe um indicador positivo de que a implementação no Ruanda e na RDC impôs um embargo de facto. Grandes empresas passaram a evitar a compra de minerais da região. Outras fontes, no entanto, acreditam que se está a alimentar o contrabando de minerais. O protocolo contra a exploração ilegal de recursos naturais foi assinado em Lusaka em 2006, mas a sua implementação teve resultados bastante diversos. O maior fracasso talvez tenha sido o atraso dos Estados-membros em adaptar o protocolo na forma de leis nacionais. Jennifer Hinton, diretora de operações para a África Oriental na East M2 Cobalt, empresa envolvida em explorações minerais no Uganda, acredita que há desafios ainda maiores.
The original intent was to ensure that there's no financial flows.
O objetivo original era garantir que não havia comércio de minerais provenientes de áreas de conflito. Mas ainda estão a acontecer conflitos em certas áreas da RDC por minerais usados para produzir celulares, carros e outros produtos. E a atual legislação internacional prevê o retorno ao ponto de origem para garantir que os minerais não estão na base dos conflitos. O mecanismo regional de certificação da Conferência Internacional dos Países dos Grandes Lagos, uma organização intergovernamental, prevê auditoria para rastrear a origem dos minerais. Desde a mina, durante o trânsito e até o ponto de exportação, o objetivo é garantir que eles não provêm de conflitos. Quatro minerais, o ouro, estanho, tântalo e tungstênio, são não apenas as únicas fontes de renda de grupos armados, mas alguns dos minerais mais lucrativos. De fato, para serem certificadas, as minas na RDC devem ser consideradas livres da presença de grupos armados, incluindo o exército congolês. Entretanto, Alan Goetz, diretor executivo da refinaria African Gold Refinery, disse à DW que o protocolo não foi totalmente eficaz.
I think there's still work to be done. But I'm positive, you know, it's a...
Ainda há muito trabalho por fazer, mas eu sou positivo. O que estamos a dizer é que o programa de certificação é fácil de ser implementado para todos e não apenas pelo minerador. Enquanto for apenas a custo do minerador, ele o evitará.
As long as it costs us the miner, the miner will avoid it.
Embora aceite que haja desafios para implementar o protocolo, Nathan Niezigie Biamukama, diretor regional da Conferência Internacional dos Países dos Grandes Lagos, no Uganda, diz que há tendências positivas. Não se pode esperar que todos os membros respondam ao mesmo tempo. Nosso interesse é a implementação progressiva e o respeito a esses protocolos. E nós vemos os Estados-membros nisso.
DW Notícias.
Dois voluntários da Cruz Vermelha foram gravemente feridos durante uma agressão ocorrida na terça-feira num funeral de uma pessoa que terá morrido vítima de ébola no leste da República Democrática do Congo. Este é o sinal mais recente da resistência à luta contra esta epidemia, que fez 105 mortos. Os dois feridos que deram entrada no hospital foram atacados por familiares do morto durante o funeral realizado em Butembo, a 50 quilômetros de Beni, especificou o presidente da Cruz Vermelha na RDC, em declarações à agência de notícias AFP. O secretário-geral da ONU pediu hoje ao Conselho de Segurança que estenda por um ano o mandato das forças de paz no Saara Ocidental para apoiar o reinício das negociações políticas agendadas para dezembro. António Guterres escreveu num documento que recomenda que o Conselho estenda o mandato por um ano até 31 de outubro de 2019 para dar ao emissário o espaço e o tempo necessários para criar condições que permitam o avanço do processo político. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico acusou hoje a inteligência militar russa de fazer cyberataques contra instituições políticas, desportivas, empresa e meios de comunicação de todo o mundo. Jeremy Hunt apontou em comunicado que este tipo de comportamento demonstra o desejo russo de operar sem levar em conta o direito internacional ou as normas estabelecidas. E a terminar o desporto pela Liga dos Campeões, foi uma noite de vitória para equipas alemãs. O Dortmund venceu o Mônaco nesta quarta-feira por 3-0. Os destaques da noite foram os jovens do Dortmund, especialmente Jacob Brum-Larsen. O Atlético, na sequência, bateu o Brugge por 3-1. O Tottenham perdeu frente ao Barcelona por 2-4. O Eindhoven perdeu frente ao Inter por 1-0.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. O que acha da divulgação de informações sobre o homicídio de Mahamudu Amurani no momento político, que, entre outros, antecede autárquicas em Moçambique? Guilherme Correia da Silva.
Tem mais reações.
Mais reações. De Moçambique, Anjo Manuel pensa que o Serviço Nacional de Investigação Criminal divulgou a tal informação só para não deixar passar o dia sem dizer alguma coisa, porque para este internauta não há avanços significativos, olhando para o tempo que passou desde aquele triste dia em que o saudoso Amorane foi vítima de baleamento. Gamito Mutanha, que também nos escreve a partir de Moçambique, a partir de Nampula, comenta no Facebook que não se investiga a quem dá recursos para a investigação. Este é um caso que não terá responsáveis, porque, segundo este internauta, a justiça moçambicana sempre ocultou o esquadrão da morte em todos os assassinatos cometidos. Eles sempre suavizam informações para dar que falar nos média. E Jairo Alfredo, também de Nampula, diz que isto nos mostra que é política, porque os partidos estão em campanha política para as autarquias. A tendência é de denegrir outro partido.
Obrigada, Guilherme, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Taina Mansani, fica por aqui esta emissão. A todos, um excelente dia.